como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Qual foi que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis de tudo, você comeu. Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu. Yeah. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Vai, eu te vendi, eu aqui pensando. Um cigarro atrás do outro, eu fumo sem parar. Da janela eu vejo trânsito congestionando. Mas no meu peito o coração parece buzinar. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Não foi o que eu podia dar, você não entendeu. Não, 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 não. Eu fiz de tudo, você com medo. Tirou um depois, agora quem não quer sou eu. Yeah. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Quem não quer sou eu. Vou passar a noite em claro sem pegar no sono. Vestando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama. Como era de costume entre você e eu. Fim de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Não, 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 não. Você com medo. Eu tiro outra coisa agora, quem não quer sou eu. Yeah. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Eu, pois é.
Seu Jorge, quem não quer sou eu.
Difusora, a sua trilha sonora. Difusora, uma voz que atravessa gerações.
Não deixa o samba.
Alcione, em Curitiba. A rainha do samba em show completo e especial. Uma noite para cantar e celebrar uma das maiores artistas da música brasileira. Dia 22 de agosto, no Teatro Positivo. E você pode ganhar ingressos.
Mais uma louca.
Corre lá no arroba Difusora FM 101.9 e saiba como participar.
Não deixo.
Promoção Difusora FM, a sua parceira musical. Realização RW7.
Gruger MWM Geradores.
solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruge.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Difusora 2:37.
Música é descontração. Música é Difusora. Difusora.
Solto seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. É claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? É claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Oh, você me engana, oh, não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? A você agora.
Difusora.
O céu está no chão. O céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão. E o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros. O sol é o pé e a mão. O sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai. E após se pôr, o sol renasce no Japão. Dois rios inteiros, sem dizer. céu está no chão. O céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu vi.
Difusora 2:50.
Mi dispiace, devo andare via. Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere. Grandi amori che finiscono, ma perché restano nel cuore? Strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono. Storie vere che ci appartengono. perché ho voglia di un amore vero senza te.
Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Porque você disse adeus, guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, yeah. Yeah, 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 yeah. Você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello.
Shaking when you played my favorite song. barely breathe with the smile you get. You got the best of me, and all I really want is to give you all of me.
Tell me how you do it, how you bring me back. You bring me back to life, then make my heartbeat stop. I can't take it, I don't know why. But every time I look into your eyes, I see a thousand falling shooting stars. And yes, I love you. I can't believe that every night you by my side.
Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte si reproches. Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar.
Sonho de mulher se descobriu. Vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou e uma nova luz brilhou. Ela se encontrou nesse sonho meu. Oh, 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 tímida. A simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, se vestiu de amor. Oh, oh, tímida. Um beijo tímido ao ar. Mágica. A simples mágica de amar. Se despiu da fantasia e vestiu o sonho desse amor. Olhos cor de céu, pele de maçã. Sonho de mulher se descobriu. Vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou e uma nova luz brilhou. Ela se encontrou nesse sonho meu. Tímida, um beijo tímido ao ar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, se vestiu de amor. Oh, oh, tímida, um beijo tímido ao ar. Mágica, a simples mágica de amar. Despiu da fantasia e vestiu o sonho desse amor. Se vestiu de amor. Oh, oh, tímida. Mágica.
vestindo o sonho desse amor.
Na Difusora, roupa nova, tímida.
E fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Seu almoço acaba de ganhar um novo sabor. Lemir, o melhor restaurante árabe de Curitiba, agora tem buffet por quilo de segunda a sexta. São mais de 30 opções todos os dias, com quibes, esfirras, pastas, saladas e pratos quentes preparados com autenticidade da culinária árabe. No almoço, escolha seu favorito no buffet por quilo do Lemir. Alameda Presidente Tuné, 533.
Hora certa, Difusora, 13:06.
ZYO 613. Difusora FM, 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Setembro será um mês decisivo para milhões de micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional. Elas terão de escolher como vão recolher os novos tributos da reforma tributária a partir de 2027. Uma decisão que pode afetar a competitividade e até o fluxo de caixa do negócio. Um estudo da OMIE identificou os setores que precisam acelerar essa preparação. Entre os mais expostos estão atividades ligadas à tecnologia da informação, transporte terrestre, construção civil, hospedagem e serviços financeiros. O gerente de indicadores e estudos econômicos da empresa, Felipe Beraldi, explica o que esses segmentos têm em comum.
Elas são empresas que estão inseridas em cadeias produtivas, ou seja, que são empresas naquele modelo business to business, né, o B2B. Essas empresas que não aderirem ao Simples Nacional Híbrido, elas podem perder competitividade diretamente pela geração de crédito tributário. Ou seja, se elas recolherem os tributos unificados na guia do DAS, elas vão gerar um crédito muito pequeno dos tributos relacionados a consumo, diferentemente das empresas que forem para o regime híbrido. Agora, essa conta ela não é tão simples de ser feita. Por quê? Ao aderir ao Simples Híbrido, elas vão lidar com uma carga tributária maior. Lidar com uma carga tributária maior vai exigir também revisão de métodos de precificação e negociação com os clientes.
O levantamento analisou 76 segmentos da economia e concluiu que 26 deles exigem maior atenção durante a transição da reforma. Juntos, esses setores representam cerca de 14% do PIB brasileiro e empregam aproximadamente 10 milhões de trabalhadores formais. De acordo com Felipe Beraldi, quem ainda não começou a fazer as contas, a recomendação é procurar orientação o quanto antes.
Na verdade, você precisa fazer uma análise inteira da tua participação na cadeia produtiva. Olha, eu vou ter uma pressão por geração de crédito do meu cliente, eu vendo para uma empresa maior, eu vendo para uma empresa que faz parte de uma outra cadeia produtiva, que vai estar olhando para o crédito tributário. Se eu não aderir ao Simples Híbrido, o que eu tenho que fazer com a minha precificação para continuar competitivo, enfim. Então, tem muitas questões específicas, né? O objetivo desse estudo foi trazer um pouco de luz setorial para a economia, mas a realidade é que todo empresário precisa, nesses próximos meses, estar fazendo contas para que tome aí a melhor decisão para o primeiro semestre do ano que vem.
Segundo a OMIE, quase metade das pequenas e médias empresas ainda não iniciou uma análise dos impactos da reforma tributária. Antecipar esse planejamento e contar com o apoio do contador pode fazer diferença na hora de escolher o modelo de tributação mais adequado para cada negócio. Mais informações sobre gestão eficiente com a sua empresa, acesse omie.com.br. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Giro Internacional. Daniela Franco.
As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a cerca de 60 países entram em vigor a partir de hoje e geram reações dos parceiros comerciais dos americanos pelo mundo. A União Europeia expressou alívio diante de uma tarifa de 10% para os produtos do bloco, que respeita o teto de 15% previsto no acordo assinado há quase um ano. A China afirmou que se opõe às novas tarifas americanas, afirmando que é contra qualquer tipo de medida unilateral sobre a questão. O Brasil, já taxado em 25% na semana passada, é alvo de uma sobretaxa de 12,5% por suposta falha na fiscalização de bens ligados ao trabalho forçado. O governo Lula promete usar a lei da reciprocidade, mas não pretende deixar a mesa de negociações. Os Estados Unidos realizaram nessa madrugada novos ataques contra o Irã pela 13ª noite consecutiva. O quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária, na cidade de Zibacanar, no norte, foi atingido por bombardeios, causando danos, mas sem vítimas. Explosões também foram registradas no sul do país e na ilha de Kashmir, perto do Estreito de Hormuz. Segundo as autoridades iranianas, 4 pessoas morreram nos bombardeios americanos da noite anterior, nos arredores da cidade petrolífera de Avaz, oeste do Irã. Em resposta aos ataques dos Estados Unidos, Teherã afirmou ter visado com drones instalações militares americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. Imensos incêndios florestais continuam avançando pelo sul da Europa. A França e a Espanha pediram a ativação do mecanismo de proteção civil da União Europeia para receber apoio na luta contra as chamas. No sudoeste da França, o fogo já destruiu 8.700 hectares de mata e cerca de 40 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Na Espanha, a região de Madrid está tomada pelas chamas. Em uma semana, 32 mil hectares de vegetação foram devastados e 10 mil pessoas foram evacuadas. No sul da Itália, dezenas de incêndios florestais alimentados pelo vento quente avançam na ilha da Sicília. Mais de 160 focos também foram registrados na região vizinha da Calábria. Na Ucrânia, explosões sacudiram a capital Kiev nessa manhã após autoridades emitirem um alerta para mísseis russos. Os bombardeios ocorrem depois de ataques ucranianos contra um depósito da gigante russa do comércio online Wildberries, nos arredores de São Petersburgo. A empresa é alvo pela terceira vez em poucos dias. A Wildberries abastece o exército russo, fornecendo componentes de drones, equipamentos de navegação e material militar. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A tragédia provocada pelos terremotos que atingiram a Venezuela completa um mês nesta sexta-feira. Enquanto as buscas por desaparecidos continuam em La Guaira, a resposta ao desastre também revelou uma mudança importante no cenário político do país. Militares dos Estados Unidos e de Israel passaram a atuar lado a lado com o governo interino de Delcy Rodríguez, numa aproximação impensável durante os anos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Vamos até Caracas conversar com o correspondente da RFI, Pedro Panunzio. Bom dia, Pedro. Qual é o balanço mais recente do número de vítimas divulgado pelas autoridades venezuelanas?
Um mês depois dos terremotos, a Venezuela contabiliza oficialmente cerca de 5.500 mortos, mas esse número ainda deve aumentar. Isso porque as equipes agora concentram esforços na recuperação de corpos que permanecem sob os escombros. Desde os tremores do dia 24 de junho, quase 40 missões internacionais participaram das operações de resgate. Com o encerramento da possibilidade de encontrar sobreviventes, praticamente todas já deixaram o país. Permanecem, no entanto, duas presenças que vão além da ajuda humanitária e simbolizam a reorganização das alianças internacionais chavistas, os militares dos Estados Unidos e de Israel. Parte do contingente norte-americano está instalada no aeroporto de Maiquetia, o principal do país, que também foi afetado pelos terremotos. Outra parte permanece a bordo do navio USS San Antonio, ancorado em frente à costa de La Guaira. Ao todo, cerca de 2 mil militares norte-americanos atuam no país. Para o historiador Alejandro Velasco, professor da Universidade de Nova York, essa presença demonstra que os Estados Unidos passaram a exercer influência direta sobre a estrutura militar venezuelana. Ele também afirma que a aproximação com antigos adversários revela uma característica do chavismo, a capacidade de adaptação diante de mudanças políticas.
Pedro, a presença de militares israelenses também chama atenção, não?
Sem dúvida, talvez seja até uma mudança mais simbólica. Durante o governo de Hugo Chávez, a Venezuela rompeu relações diplomáticas com Israel em 2009, na esteira de ataques contra a Palestina. Hoje, militares israelenses circulam livremente pelo país caribenho, apesar de Caracas e Tel Aviv não terem restabelecido formalmente as relações diplomáticas. Os israelenses trabalham na etapa de reconstrução. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Roni Kaplan, eles implementaram um sistema que utiliza inteligência artificial e coleta de dados para definir prioridades, indicar quais estruturas podem ser recuperadas e quais precisam ser demolidas. Nesta semana, a delegação israelense foi recebida pela presidente interina Delcy Rodrigues.
Um mês depois dos tremores, Pedro, como estão os trabalhos de busca em La Guaira?
Um mês depois dos terremotos, familiares ainda procuram pelos corpos de parentes desaparecidos que podem estar sob os escombros. Assim como nas primeiras horas após os desabamentos, a principal força que sustenta as operações nessa segunda etapa é formada por voluntários. Ainda que a presença de bombeiros e agentes da Defesa Civil venezuelana se faça mais presente do que nos primeiros dias. Em um dos prédios onde buscas aconteciam, um agente da Defesa Civil venezuelana disse à RFI que os profissionais prestavam apoio, mas que naquele local quem comandava os trabalhos eram os próprios voluntários. Nesta semana, familiares voltaram a acreditar que um milagre ainda fosse possível, depois de relatarem ter ouvido ruídos sob os destroços de um edifício. Equipes especializadas fizeram uma nova varredura com equipamentos capazes de detectar sinais de vida, mas descartaram a existência de sobreviventes. A esperança de encontrar alguém vivo ainda resiste entre algumas famílias. Para a maioria, porém, o objetivo agora é recuperar os corpos dos parentes desaparecidos para, enfim, iniciar o processo de luto.
Uma tragédia tudo isso. Obrigada, Pedro Panunzio, por sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Especialistas de direitos humanos da ONU condenaram a intensificação da guerra entre Estados Unidos e Irã e sua propagação por toda a região, algumas semanas após a assinatura de um memorando de entendimento de 14 pontos destinado a encerrar os combates. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o grupo afirma que abandonar esses compromissos prejudica as perspectivas de paz, prejudica os direitos humanos das vítimas de guerra e mina a confiança mútua nos acordos necessários para encerrar permanentemente o conflito. Durante a noite de 12 a 13 de julho, ataques militares e contra-ataques entre Estados Unidos e Irã marcaram uma escalada significativa do conflito. Os impactos foram relatados em vários países do Golfo, aumentando as preocupações com mais uma escalada regional. Embarcações comerciais foram atacadas no Estreito de Hormuz, colocando em risco os marinheiros civis. As atividades comerciais que utilizam essa rota marítima se encontram praticamente interrompidas. Os especialistas afirmam que todas as partes do conflito devem observar os princípios de distinção, proporcionalidade e precaução destinados a proteger civis e bens civis, incluindo embarcações comerciais e suas tripulações. O secretário-geral da Organização Marítima Internacional, OMI, Arsênio Domingues, expressou profunda preocupação com os 6 mil marinheiros que ainda estão presos em cerca de 500 navios ancorados no Golfo Pérsico. Em entrevista para a ONU News, ele afirmou que esses profissionais são inocentes e não têm treinamento para uma situação de combate. Além disso, as embarcações não são preparadas para se defender contra mísseis e drones. Domingues destacou o papel crucial dos marinheiros no comércio global e disse que sem eles, 90% das mercadorias transportadas por navios não conseguirão chegar aos seus destinos finais, prejudicando toda a população mundial.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
choques de petróleo e gás gerados pelas guerras em curso deram a sacudida que faltava para a Europa mexer na sua matriz energética. A Comissão Europeia anunciou um plano para dobrar até 2040 a produção de eletricidade no bloco, estagnada em apenas 23% do pacote, ainda amplamente dominado pelas fontes fósseis. O grande desafio vai ser baixar e estabilizar o preço da eletricidade, que hoje é 3 vezes mais taxada do que o gás, o que o torna mais cara. Para isso, serão necessárias novas fontes de financiamento para os investimentos nas infraestruturas dos sistemas energéticos europeus, historicamente focados no petróleo, gás e o carvão. Quem explica é Nicolas Bergman, diretor do Programa de Novas Políticas Industriais do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais, aqui em Paris.
Isso é realmente o cerne da coisa. Quando olhamos para o resto do mundo, a China, a Coreia e o Japão já atingiram taxas de 30% e seguem aumentando rapidamente a dinâmica de apoio à eletricidade no seu mix. Isso mostra que é perfeitamente possível caminhar nessa direção e que é rentável, mas requer alguns ajustes.
Apesar de o bloco ter metas ambiciosas de descarbonização, a maioria das economias ainda tem uma forte dependência das importações de combustíveis fósseis. O novo plano de ação para a eletrificação é uma reação a essa vulnerabilidade. O estímulo à eletrificação se tornou uma prioridade para Bruxelas, principalmente nos setores altamente consumidores de energia, como transportes, construção civil e indústria.
Uma das soluções é eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis e transferir para eles parte da carga tributária que existe na eletricidade. Isso desestimularia o uso dos fósseis e garantiria que o impacto de curto prazo nas finanças públicas não seja tão severo, uma vez que se os preços da eletricidade caírem, a arrecadação hoje atrelada a ela, também vai diminuir.
Países com maior dependência das fósseis, como Polônia, República Tcheca e Itália, tendem a pressionar por metas mais baixas ou então contrapartidas nas discussões que vão acontecer no Parlamento e no Conselho Europeu ao longo dos 2 próximos semestres. Antecipando esse cenário, no mesmo dia da apresentação do plano, a comissão também propôs um relaxamento das regras do mercado de carbono europeu. As empresas terão mais tempo para se descarbonizar. Aurélie Brunstein, analista de indústrias pesadas da organização Réseau Action Climat, ficou decepcionada. Ela acha que essa decisão poderá comprometer as metas europeias de 90% de redução das emissões até 2040.
O que nós constatamos é que a Comissão Europeia escolheu privilegiar a competitividade industrial em detrimento do clima. Quando vemos a proposta e a que ponto ela relaxa a incitação para as indústrias se descarbonizarem, nos questionamos como os Estados farão para atingir os objetivos que foram fixados pela própria União Europeia. O risco é que a pressão que foi colocada sobre as indústrias seja transferida para outros setores, como o transporte, a agricultura, a construção civil e os sistemas de aquecimento.
Nicolas Leclerc, cofundador da Omnegie, consultoria especializada em descarbonização, nota que num contexto em que a indústria europeia encontra-se esmagada pela concorrência asiática e por regras ambientais rigorosas, essa flexibilização representa um alívio.
O preço do CO2 precisa ser baixo o suficiente para que as empresas europeias sejam minimamente competitivas e capazes de manter a produção. Mas, ao mesmo tempo, deve ser alto o bastante para impulsionar a descarbonização e permitir que os planos de investimento considerem um preço mínimo por tonelada de CO2. Chegou-se a um compromisso e que vai na direção certa. Afinal, não queremos que as empresas europeias fechem e os produtos passem a ser fabricados no exterior em condições ambientais piores.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
No início desse mês, as Nações Unidas em Nova York abrigaram um encontro de alto nível dos chefes de polícia dos Estados-membros da organização. A Quinta Cimeira da Polícia, ou UN Cops 2026, reuniu também representantes regionais e ministros de Estado da área para fortalecer a cooperação em paz, segurança e desenvolvimento, além de discutir o papel do policiamento da ONU em missões de paz espalhadas pelo mundo. Um desses representantes foi o ministro do Interior de Moçambique, Paulo Chachini. Nessa entrevista à ONU News, ele afirmou que no mundo moderno e de complexos desafios, a cooperação é mais crucial do que nunca para o sucesso das forças policiais.
A informação, a inteligência deve ser partilhada por todos os países, para o benefício dos países, para o benefício do combate à criminalidade. Então a sabedoria e o conhecimento deve ser partilhado por todos. Isto passa também por aspectos de formação, e esta formação também tem de ser equitativa, tem de ser partilhada.
A reunião na sede da ONU ofereceu um panorama dos desafios de segurança em vários continentes e como lideranças da área devem participar de uma rede que possa atuar com o apoio da ONU mutualmente. Segundo o ministro Chachini, é preciso ter mais integração e cooperação direta, sem esquecer de atualização da tecnologia, sem a qual os serviços de inteligência e de polícia não podem funcionar.
As polícias precisam de ser equipadas, as polícias precisam ter informação a todo momento para efetivamente cumprirem com a sua missão. Mas o fundamental nisto é a necessidade de uma ação coordenada dos países, uma ação conjunta no combate à criminalidade.
Segundo o ministro Chachini, o acesso aos recursos não é igual para todos e alguns países têm mais recursos que outros. Para o chefe da pasta do interior, nenhum país sozinho pode fazer esse trabalho, sendo necessária uma troca de informações. Chachini lembra que a criminalidade atual não é mais a de alguns anos atrás. Com o aumento de crimes cibernéticos e outros eventos recentes, é preciso se adaptar a preparar as forças policiais para essas novas realidades. E o mais importante é dar seguimento ao que é tratado em cimeiras internacionais.
Não basta nós dizermos que sim, vamos trabalhar juntos, vamos fazer isto. O mais importante é pormos na prática aquilo que falamos. É pormos na prática aquilo que discutimos. É pormos na prática aquilo que prometemos fazer.
O ministro citou como exemplo de operações conjuntas e de inteligência na África o trabalho da SADC, a Comunidade para Desenvolvimento dos Países do Sul da África. A organização realiza encontros da região com trocas de informações entre as polícias, uma vez que muitos crimes e casos criminosos que afetam o sul da África vêm de longe, segundo o ministro. Um bom exemplo de cooperação ocorre também na língua comum, o português, como indicou o ministro do interior de Moçambique, Paulo Chachini. Para ele, ter documentos no mesmo idioma ajuda, mas não resolve todo o quadro de desafios. Ao ser perguntado de que o seu país precisa, o ministro Paulo Chachini foi direto.
Neste momento, o que Moçambique precisa é formação. É formação. É técnica. É equipamento. É isto que Moçambique precisa. Nós precisamos é de formação. Precisamos de ter polícias formados. Precisamos de ter quadros formados ao nível dos outros países. É o que nós precisamos mais neste momento. E esta formação vai permitir que possamos entender melhor os fenômenos que acontecem não apenas em Moçambique, não apenas na África, mas no mundo.
Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique, a criminalidade baixou de 2020 a 2024, passando de 16.624 notificados para 11.798. Ainda segundo o governo, nesse período, mais de 86% dos casos de crimes foram esclarecidos pela polícia. Na categoria de crimes, delitos contra o patrimônio e também patrimônio em geral são a maioria dos casos, seguidos por crimes contra a pessoa. A cidade de Maputo continua sendo o maior palco desses crimes, seguida pelas províncias de Maputo e Gaza.
Da ONU News, Mônica Grayley, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A tragédia que matou 62 pessoas na queda de um avião da Voepass em agosto de 2024 em Vinhedo, São Paulo, era evitável por um simples motivo. A aeronave não poderia ter decolado porque os limpadores do para-brisa não estavam funcionando e as condições meteorológicas indicavam para a suspensão do voo. Essa é uma das conclusões do relatório final apresentado nesta quinta-feira pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Como detalha o chefe da instituição, Brigadeiro do Ar Alexandre Avelar Leal.
A aeronave, conforme a lista de equipamentos mínimos, ela tinha 10 observações. Dentro dessas 10 observações, o limpador de para-brisa, ele previa que uma hora antes da decolagem ou após a decolagem, ou uma hora antes ou após o pouso, ela não poderia ter precipitação. De acordo com as informações dos produtos meteorológicos, previa precipitação. Por esse ponto, ela não deveria ser despachada.
O defeito no limpador de para-brisas da aeronave é apenas um dos 19 fatores contribuintes para o acidente, segundo o CENIPA. A aeronave já estava apresentando falhas no sistema de detecção de gelo, mas o problema era repassado informalmente aos mecânicos sem o devido registro no diário de bordo. Os pilotos, segundo o responsável pela investigação, Tenente Coronel Paulo Mendes Frois, não adotaram os procedimentos necessários quando o problema se apresentou no voo.
Analisar aquele momento daquele voo, a gente vai ver que teria um checklist a ser cumprido. Eu coloquei aqui, ele está na nota final, chamado Degraded Performance, que avisava os pilotos sobre a degradação da aeronave. Os primeiros itens desse checklist, Degraded Performance, ele é velocidade indicada a S1+10, ou um pouquinho depois do terceiro item, quarto item, tem lá recomendação para que acelere para S1+30. Se isso tivesse sido cumprido, sim, a aeronave sairia daquela condição naquele momento, que não nos garante que ela continuaria no nível 160, 140, enfim, dentro ainda de condições propícias de gelo severo.
O CENIPA apontou que havia uma cultura de normalização dos problemas das aeronaves, envolvendo toda a empresa. E nem mesmo a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, foi capaz de resolver, apesar das fiscalizações e multas aplicadas à Voepass. A explicação é do chefe da divisão de investigação do CENIPA, Coronel Aviador Rafael Vargas Vilar.
Quando a gente estabelece os fatores contribuintes que emite as recomendações, por vezes, como nesse caso, a recomendação ela vai para a agência, para que ela também, ela já possui um processo interno de avaliação, de mitigação dos riscos, mas que para a comissão ele não foi efetivo o suficiente para permitindo que a empresa continuasse a operar naquelas condições que nós identificamos pós-acidente.
Em junho de 2025, a ANAC findou as operações da Voepass no país. O CENIPA não tem função de apresentar culpados ou punir pessoas por conta de acidentes aéreos. As